O senhor poderia explicar para nós de maneira mais detalhada o que, que vem ser essa denúncia? Lá do mês de abril, quando né, chegou até a Câmara, e daí sim, foi instalada a CPI, e aí todo o trabalho que aconteceu durante esse prazo, e agora foi emitido o relatório final. O que, que é esse caso?
Perfeito, Helder. Aqui trata-se do seguinte, é um imóvel, chama-se lote número 6, no Jardim Cristina, ele está situado na rua Dom Roberto Gonçalves. Isso aí é de propriedade de irmãos Baena. Eles não residem aqui em Palmeira. Na oportunidade, o vizinho desse imóvel, o senhor Sebastião Baralce, doou para a prefeitura um imóvel limítrofe para que fosse aberta a continuidade da rua Ricardo Borges Seixas. Uhum. Realmente isso veio a acontecer, foi aberto o leito daquela rua e houve um excedente de área que ficava limítrofe a esse imóvel lote 6 dos irmãos Baena. Passaram-se alguns tempos e de repente verificou-se que esse imóvel, por alguma razão, foi incorporado ao lote 6 e que esse lote 6 teve ampliação de área, isso tudo documentado, tudo realizado dentro dos procedimentos legais no cartório de registro de imóveis e tal. E aí foi solicitado o desmembramento desta área em lotes. Como era um lote grande, originariamente tinha 5.750 metros, foi pedido isso aí. Na sequência, constatou-se de que, no serem feitos esses procedimentos legais, houve efetivamente a incorporação desse lote de propriedade da prefeitura, o que jamais poderia ter ocorrido desta forma. Na verdade, ele chegou a ser quase que uma... em português, claro, uma grilagem de área pública. Aí, na investigação, nós levantamos todos os dados, fomos verificando e, obviamente, existem procedimentos para isso. Verificou-se que o imóvel, originalmente, dos irmãos Baena, ele não tinha frente para as ruas Ricardo Borges Seixas, nem para a rua, no outro lado, chamada Benjamin Pianoski, ele só tinha frente para a rua Dom Roberto Gonçalves. Uhum. Quando houve essas alterações no cartório de registro de imóveis, houve a apresentação de documentos, que depois constatou-se que eles tinham os elementos falsos. Na verdade, foram alegados que este imóvel ele fazia frente para essas ruas, isso baseado num documento oficial da prefeitura, assinado na época pelo secretário, então, que foi o documento que começou essa mutação na matrícula desse imóvel, chamado Declaração de Localização, datado de 23 de outubro de 2017, assinado pelo secretário de Urbanismo da época, senhor Fabiano Cassanta. Na sequência, verificou-se que essa informação estava incorreta, mas que ela permitiu que houvesse essa ampliação das áreas. Isso aí acabou incorporando um segundo imóvel, que não é objeto específico da CPI, que era um imóvel, referente à matrícula 12.459, de frente para a rua Benjamin Pianoski, que era de propriedade particular do senhor Luiz Mutizuki. Então, este imóvel, esse lote número 6, com 5.750 metros quadrados, ele incorporou à esquerda uma área do município de Palmeira, que é uma área pública, com algo em torno de 590 e poucos metros quadrados, e mais uma área à direita, quem olhasse de frente, do imóvel particular. Ele não fez parte da CPI, porque a CPI trabalha com um objeto definido. Uhum. Então, nesse objeto definido, esse segundo imóvel não fez, seria apenas para ilustração.
Sim.
Na sequência, houve a aceitação por parte do registro de imóveis, baseado na lei, e depois foi feito a ampliação, um plano memorial descritivo desta área, passando esse imóvel de 5.750 metros para 6.666 metros e 84 centímetros quadrados, se eu não me engano. E aí foi partilhado em 18 lotes. Ocorre que toda essa construção jurídica dessa matrícula, ela é viciada. Ela não poderia ter sido feita dessa maneira. E deduz-se que ela foi feita dessa maneira, porque se não fosse assim, a subdivisão desse lote número 6 dos irmãos Baena tinha que usar o sistema de loteamento. E aqui ele foi feito desmembramento, porque ele tinha à frente, segundo o documento que foi produzido para as outras ruas, e bastaria simplesmente fazer um seccionamento dele não havia necessidade de deixar áreas que a lei exige nesses casos de loteamento. Então houve um parcelamento puro e simples, porque ele passou a ter frente para três ruas, quando na verdade ele tinha frente para apenas uma rua. Então há um processo todinho que nós identificamos de produção de documentos, foram feitas diversas alterações, de tal forma que ele veio a viabilizar dentro do cartório de registros, baseado em lei, para que houvesse essa possibilidade de ser feito desta maneira. Porém, incorporou um imóvel público e foi feito baseado em documentos em que, cujo teor dele tinha elementos falsos, que não reproduziam a verdade. Tanto é que essa declaração, que eu mencionei há pouco, de localização, ela faz referência aos cadastros imobiliários desse imóvel, o atualizado e o antigo. E nós, no levantamento, pedimos toda essa documentação e nenhum desses documentos faz essa referência de que ele teria frente para essas duas ruas novas. Uhum. Então, na verdade, não tem. Prova disso também é que houve uma quase que uma construção documental disso aí, que passados três anos, quase no final do mandato do ex-prefeito, aí houve uma notificação da prefeitura para os proprietários, dizendo que houve realmente um equívoco e, no meu entendimento, admitindo a irregularidade datada de três anos atrás e, inclusive, propondo alguma solução. Uhum. E o que aconteceu depois? A lei até permite que se faça correções de irregularidades que sejam previstas. Aí os irmãos Baena, no mesmo dia que receberam a notificação, isso foi no finalzinho de dezembro de 2020, retornaram dizendo que tudo bem, estava de acordo e ofertaram à prefeitura um imóvel de 3.600 e poucos metros quadrados, próximo daquele local, mas que era uma APP, uma área de proteção permanente, como uma forma de compensação para aquela irregularidade. Uhum. Então, notou-se que todos os envolvidos admitiram que houve realmente uma irregularidade.
Sim.
E aí houve uma segunda irregularidade, uma irregularidade muito mais grave, é que o prefeito da época aceitou essa operação, recepcionou esse imóvel através de uma escritura pública, mas nenhuma dessas operações teve a participação legal obrigatória, constitucional, inclusive prevista no artigo 50, na Constituição Federal e na Lei Orgânica, artigo 15 da Lei Orgânica nossa, em que há necessidade obrigatória de que o legislativo se manifeste sobre essa operação. Então, houve uma fraude, uma irregularidade no começo, e depois, no tentar consertar isso baseado em lei e jurisprudência, que é possível, novamente cometeu-se uma irregularidade em que se aceitou um imóvel como se ele estivesse corrigindo uma fraude que existiu, mas de uma maneira totalmente ilegal, porque não houve, até onde nós levantamos, não houve a participação, que é uma exigência legal, do Legislativo.
São 11 horas e 54 minutos, nós estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Palmeira, vereador Egon Kramick, falando a respeito desta CPI. Claro que teríamos mais detalhes para falar a respeito de todo este processo, porém nosso horário está bastante avançado. Gostaria que o senhor falasse para nós agora em relação ao relatório. O que, que foi concluído por esta CPI? Como que fica o trabalho a partir de agora?
Perfeito, Helder. Como eu disse para você, realmente é uma matéria muito complexa, então nós não temos tempo para detalhar tudo e é uma matéria bastante técnica. Então eu vou fazer o seguinte, eu consegui compactar esse aqui, o documento oficial do qual está sendo produzido um projeto de resolução que vai ser votado hoje na próxima terça-feira na Câmara, que é o documento básico que será encaminhado para o Ministério Público e para os demais órgãos, no caso Tribunal de Contas, Prefeitura Municipal, CREA, todas as entidades que têm algum envolvimento.
Tendo visto que agora compromete também que dentro desta área há ali moradias já construídas, pessoas que adquiriram esses imóveis também, né?
Sim, sim, com certeza.
Isso envolve também agora essas pessoas.
Sim, isso aí vai ter agora um reflexo em cima disso aí, vamos ver qual é a posição que o judiciário vai tomar, que hoje isso aí, como diz a Câmara, ela não julga ninguém, ela não absolve ninguém, ela não condena ninguém, A função dela é levantar dados, compilar dados e encaminhar para o Ministério Público, que é o órgão competente. Inclusive, há uma sugestão de que haja um acompanhamento direto da Procuradoria da Câmara nesse processo, porque muitas vezes, em virtude do excesso de serviço, às vezes o trâmite é um pouco lerdo, e nós queremos dar uma posição, porque foi muito trabalhoso esse processo da CPI. Então, eu quero passar aqui uma conclusão compactada, só deixando claro que todo esse material está disponível no site da Câmara, para quem quiser, qualquer pessoa pode entrar lá, acessar, ter todas as informações, porque na Câmara a orientação nossa é que o que não tiver restrição legal seja totalmente disponibilizado para as pessoas. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, eles têm total direito e condições de chegar lá e ver qualquer desses documentos. Eu vou ler agora rapidamente aqui a conclusão.
Pois não.
É oportuno, neste momento, ressaltar o entendimento de que a CPI da Câmara Municipal não tem a natureza de sentença, não pune, nem pode indiciar ou sugerir crimes comuns ou infrações político-administrativas. Sua finalidade é meramente investigativa. A presente CPI atendeu todos os requisitos legais da Constituição, requerimento de um terço dos membros, inclusive teve o apoio de todos os vereadores da Casa, objeto determinado, prazo certo, proporcionalidade partidária na formação, etc. E desenvolveu os trabalhos de investigação de acordo com a norma vigente. Nós tomamos depoimento de 15 pessoas nessa CPI. Após semanas de trabalho, com base em todos os documentos analisados e depoimentos prestados, esta Comissão Parlamentar de Inquérito encerra seus trabalhos com a convicção de que houve a incorporação de área de terreno público ao patrimônio de particulares com a eventual compactuação de agentes públicos. Os membros da CPI formaram a convicção no sentido de que os servidores envolvidos tinham total conhecimento das ilegalidades dos atos praticados no processo de incorporação e que o ex-servidor Jaudete Ramos Ajar se valeu do cargo de secretário municipal para lograr proveito pessoal. Artigo 199, inciso 5º da Lei Municipal nº 1700/94. E recebeu vantagem indevida em razão do cargo público que ocupava. Artigo 317 do Código Penal. Os ex-servidores Fabiano Cassanta, Maurício Inkoviak e o servidor Maurício Daros assinaram documentos e autorizações com dados falsos no que se refere ao memorial descritivo e mapas. Artigo 213, parágrafo 4º da Lei 6015/73. Bem como deixaram de praticar atos de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319 do Código Penal. O ex-prefeito Edir Avrechak deixou indevidamente de praticar atos sob sua responsabilidade. Artigo 319 do Código Penal. Foi negligente na defesa de bem público, artigo 4º, inciso 8º, do Decreto-Lei 201/67, e autorizou a alienação de bem imóvel do município sem autorização da Câmara e em desacordo com a lei, artigo 1º, inciso 10, do Decreto-Lei 201/67. O chefe do Poder Executivo responsável pela legislatura de 2013, 2016 e de 2017 a 2020, ex-prefeito senhor Edir Abrechak, foi devidamente notificado sobre a íntegra deste processo, assim como foram notificados os ex-servidores municipais envolvidos nos fatos, Jaudete Ramos Ajar, Fabiano Cassanta, Maurício Daros e Maurício Inkoviak. Foi-lhes concedido o prazo para que, querendo se manifestar em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório. Decorrido o prazo, apenas o senhor Maurício Daros apresentou suas razões. Em face de tudo o que foi exposto e com base em toda a documentação analisada e depoimentos prestados na CPI, em defesa do Estado Democrático de Direito e segundo suas responsabilidades constitucionalmente determinadas, conclui-se pela existência de irregularidades e ilegalidade na incorporação de área de terreno público ao patrimônio de particulares, com a eventual compactuação de agentes públicos. Assinam esse relatório Egon Krambeck, relator, o Dair Sanson Júnior, presidente, Gilberto Rogalski, membro.